Revista Justiça. Entrevista.
E crescem os casos de cancelamentos unilaterais de planos de saúde de idosos. Recentemente, para que você tenha uma ideia, uma idosa de 102 anos que paga mais de R$ 9.000 em mensalidade, ela recebeu o aviso prévio que o plano dela vai ser cancelado em 30 dias. O que pode ser feito e o que esperar dessa situação? Eu converso agora com a advogada especializada em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal e integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso do ABDF. Dr. Mauro Freitas, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer estar aqui com a gente.
Pois é, doutor Mauro, como a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, como o Conselho do Idoso do Distrito Federal, como a Comissão de Defesa do Direito do Idoso do ABDF, estão assim encarando essa situação triste desses cancelamentos unilaterais dos planos de saúde?
Sérgio, essa é uma questão realmente que precisa urgente uma discussão de âmbito de política pública mesmo. Não é uma questão pontual, simplesmente, e de defesa do consumidor, como alguns levam, né, essa discussão, mas é uma questão mesmo de estrutura de um país que está envelhecendo e os idosos têm total necessidade de um acompanhamento médico e de direito à saúde. Isso é uma dos eixos e uma dos direitos fundamentais da pessoa idosa, né, ter direito ao acesso à saúde. Nós temos no país o SUS, né? Alguns criticam, mas é o que nós temos e vem salvando a vida de muitas pessoas que não têm outra, né, condição alternativa aos planos aí de saúde suplementar. E nós temos esse mercado de saúde suplementar, que é muito importante também. É necessário, em todo o país precisa de uma estrutura, uma rede como essa. Só que nós estamos vendo hoje, né, pelos relatos que nós estamos acompanhando, que efetivamente todos esses cálculos, né, atuariais que fazem em razão da idade da pessoa, da quantidade de usos, isso está impactando diretamente no país que envelheceu sem se preparar em termos de saúde para acolher essa população. O ideal seria um estado que pudesse, né, acolher as pessoas idosas sem custo e proporcionar um acompanhamento e uma melhora da saúde. Mas, infelizmente, né, sem entrar no mérito, não é o que a gente pode ver. Então, nós estamos com esse problema. E, efetivamente, a população envelheceu e todos os cálculos levam os planos de saúde a fazer uma avaliação se aquele plano específico está valendo a pena ou não em termos de custo. E nós temos que reconhecer que essas empresas, elas são formadas para fins de lucratividade. Né? Nós não podemos forçar que uma empresa faça um papel de Estado e proporcione saúde a despeito de tal ou não com equilíbrio econômico. A gente sabe dessa dificuldade. Mas o pano de fundo disso é que efetivamente a pessoa vai envelhecendo, depois de pagar muitos anos o plano de saúde, e chega num momento de maior vulnerabilidade e necessidade, é praticamente expulsa dos planos, ou pior ainda, quando a pessoa vai procurar um plano, não é aceita em razão da sua idade.
Pois é, e temos esse exemplo que eu dei, que muitos falam, né? O plano de saúde do idoso é caro, mas R$ 9.300, que é o caso desse plano que eu citei aqui, que a idosa paga, é um valor significante, né, doutor Mauro?
Não, é uma... Assim, a gente percebe, né, Sérgio, tá pegando, né, essa questão em todos os níveis, né? Não, a gente não acha que tá fácil para ninguém mesmo. Né, são casos raros, né, que pode a pessoa ter uma condição para suportar um plano desse, mas obviamente num país em que 70% das pessoas do regime geral da Previdência ganha um salário mínimo, né, um PPC, como é que nós vamos falar em planos de saúde suplementares? Então é difícil, a gente sabe da dificuldade da conta, mas olha só, isso acaba, se não conversarmos, caindo exatamente no colo da população. Se a população não tiver acesso a um plano suplementar de saúde que possa ser suportado, até, quem sabe, financiado parte disso, né, com isenções ou com algum tipo de incentivo de governo, esse cidadão, essa cidadã idosa, ela não tendo plano, ela vai cair aonde? No SUS. E o SUS é suportado por quem? Por nós. Então, no final das contas, se nós não tivermos algum debate, alguma coisa que dê equilíbrio e condições da pessoa idosa se manter no plano, isso vai acabar caindo exatamente no colo da população e no colo do SUS. E a gente vê, Sérgio, que isso está tão sério, essa questão desse equilíbrio, né, dos planos de saúde em razão da utilização e da idade das pessoas, que a gente percebe que planos novos estão surgindo no mercado, mas já vem com restrição de atendimento, né? As pessoas estão sendo obrigadas a migrar, né? Ou até não só migrar por sua vontade própria, mas por falta de opção. Então, efetivamente, acaba acontecendo de nós termos planos, né, com uma menor assistência, com isso o idoso não consegue ter o melhor atendimento, acesso a equipamentos, atendimento, exames com mais celeridade, acaba agravando a saúde dessa pessoa. E o que, que acontece? De novo, com o agravamento, acaba tendo internações que às vezes poderiam ser evitadas e acaba sobrecarregando o serviço público de saúde. Ou seja, toda a solução pela falta de assistência e equilíbrio nesse setor vai fazer com que caiam esses casos no colo da população. E mais, outro fator que sobrecarrega: as medidas judiciais que são obrigadas a serem tomadas. A pessoa tem um plano de saúde, está no meio de um tratamento, o plano não pode cancelar. Isso é uma questão de vida, um direito à vida da pessoa. Então acaba judicializando, é mais um processo, mais uma sobrecarga para o judiciário brasileiro, custos para todos os lados. Então, efetivamente, nós vamos ter que todos parar, pensar em como dar um equilíbrio, da onde nós vamos tirar um sistema que possa acolher uma população que está envelhecendo aceleradamente, Sérgio. É bem preocupante a situação. Eu acho que uma lei simplesmente prevendo a proibição de exclusão de idosos não resolve. Isso é uma questão estrutural, uma questão de cultura gerontológica que a gente tem que fazer enraizar e crescer no país. É uma questão também da gente buscar entendimento de que o melhor tratamento, o mais barato, é a prevenção. Então nós temos que ter planos de saúde e programas também que ajudem o cidadão com mais de 60 anos a ter um atendimento preventivo, principalmente, né, e dando educação em termos de alimentação, medicamentos, né, e exames periódicos. E se isso não for avaliado e equacionado, nós vamos ter muito problema, como já estamos tendo, inclusive, na esfera do direito do trabalho, onde alguns planos de saúde, pelos contratos coletivos, às vezes ameaçam cancelar em função do uso, né, excessivo na conta deles, né, pela coletividade. E quem aumenta, às vezes, a sinistralidade é exatamente a pessoa mais velha, que tem uma necessidade de exames mais periódicos. Não quer dizer que vão ter os planos, os tratamentos mais caros, mas são aquela fase da vida que a gente tem uma necessidade mais recorrente de exames, né? E o que que isso faz? Faz com que muitas empresas, para que não tenham esse problema de aumento de sinistralidade, de aumento do custo da manutenção desse plano, acabem colocando para fora das empresas pessoas com 60 a mais ou até 50 a mais, né? E mantenham, né, esse plano até como um atrativo para pessoas mais jovens e talentosas para as empresas. Então acaba sendo um fator, inclusive, de idadismo, né, um preconceito contra a idosa.
Sim.
Em razão, e pessoas sênios, em razão da própria postura, né, dos planos de saúde em relação aos planos coletivos.
É uma situação muito triste, porque até nesse caso que usei como exemplo, a família teve que entrar na justiça, obter uma liminar para permanecer no plano, pagando o plano, para que a idosa ainda tenha essa cobertura. Mas uma liminar pode cair, né, doutor Mauro?
Ah, exatamente. A gente vê que infelizmente também, tudo isso acaba onerando, inclusive a própria empresa, que já tem alguma necessidade mesmo de ter alguma composição que dê lucratividade, equilíbrio ao plano, né? Isso é estrutural, Sérgio. É um problema de hospital em relação aos planos, controles, né, dos exames, tem muita coisa que vai nesse cálculo, né? E muitas empresas, inclusive, estão optando, né, de ter o seu próprio sistema hospitalar para ter uma maior condição de administração de custos. Mas já acontece isso mesmo, a pessoa não pode, né, está na lei, claro, não pode ter aumento de valor do plano de saúde em razão única e exclusiva da idade da pessoa. Mas a ANS, né, ela obviamente tem que se curvar um fato de que o plano tem que ser também viável economicamente. Então ficam as pessoas idosas entre o mar e a pedra. Então não tem uma solução fácil, porque não tem opção no mercado, vai acabar caindo no SUS, piora a saúde, piora os níveis de internação e atendimento médico, que são ainda mais caros, porque não tem prevenção e exames periódicos. E além disso, a gente vê essa dificuldade enorme das pessoas saírem de um plano e entrar no outro. Esse é um grande problema, Sérgio. Já tive que acompanhar pessoas que não só tiveram dificuldade, tiveram que entrar na justiça para se manterem nos planos, porque estavam no meio de tratamento, tem seus médicos, seus hospitais que estão fazendo, né, muitos tratamentos ainda em curso, como também quando sai do plano, até porque não aguenta financeiramente manter aquele plano, tem que ir um para outro com mais uma condição mais adequada ao seu bolso, aí ele se surpreende com uma condição pior ainda, né? Quando vai buscar um plano e os planos não aceitam você por causa da idade, em que pese estar apta a poder pagar aquele valor. O plano simplesmente não quer, porque é um risco ali de ter um atendimento que possa sobrecarregar o plano. Então, efetivamente, é um problema muito sério esse que nós estamos lidando. É um problema de saúde pública, saúde é um direito fundamental e está ligado diretamente à dignidade humana e aos direitos humanos. Então é algo que aqui no Brasil a gente vai ter que pensar com muita seriedade, com muita serenidade também, sabendo entender também todas as partes, né? Porque quem oferece esse serviço tem que ter, obviamente, equilíbrio econômico e lucratividade para justificar o negócio. Agora, também não pode ser uma atividade predatória, ela tem um fim social, uma finalidade, né, de saúde e bem-estar da população, mas ao mesmo tempo, né, nós temos que preservar o mercado, nós temos, sim, que incentivar para que nós tenhamos ainda mais empresas de saúde suplementar com equilíbrio econômico, oferecendo um bom serviço alternativo para a população e fazendo com que isso ajude a não sobrecarregar o SUS, que no final das contas é sustentado por toda a população.
Que impasse esse, né? Uma conta que ficamos pensando onde, quando vai fechar. Mas queremos agradecer, doutor Mauro Freitas, conversando conosco na Rádio Justiça, advogado especializado em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OABDF. Ele esteve aqui repercutindo conosco o crescimento dos casos de cancelamentos unilaterais de planos de saúde de idosos. Doutor Mauro, muito obrigado por estar conosco e rapidamente, qual o conselho final que o senhor deixa para o idoso ou para o filho do idoso que se encontra nessa situação de um plano cancelado de forma unilateral?
Sérgio, infelizmente não há outro caminho que buscar um advogado, buscar também órgãos de defesa do consumidor, né? Até em caso de violência, de um corte de tratamento, um Disque 100 também, que é um telefone disponibilizado para violências contra a pessoa idosa, né, e reclamar. Infelizmente não há outro caminho. Se a pessoa tiver com seu plano, se houver um cancelamento unilateral, procure um advogado, porque dependendo do tempo que a pessoa já tem e vem pagando esse plano, ele pode ter uma condição e uma legislação que permita a essa pessoa não ter o aumento que está sendo aplicado. Então não tem outro caminho. No caso de dúvida com relação ao cancelamento unilateral ou um aumento abusivo dessa, procure, né, do plano, procure um especialista, tá? Tem advogados para isso, também tem órgãos de defesa do consumidor. Agora, também outra dificuldade é quando a gente percebe que a pessoa precisa de um plano e não está tendo condições de acesso por negativa sem nenhuma justificativa. Então isso aí pode ser um caso até de preconceito contra a pessoa idosa, e é algo que a gente vai ter que combater e levar as autoridades para dar equilíbrio nessa relação no país, né? Então eu agradeço, César, é um tema extremamente relevante para a população brasileira, eu não tenho dúvida de quanto isso está sacrificando muitas famílias, e a gente busca aqui um apelo, né, para que as autoridades, a população brasileira saiba levar, sim, isso para um fórum de discussão, para um equilíbrio que precisa ser obtido imediatamente com a questão de saúde da população em geral. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos.
Muito obrigado, doutor Mauro Freitas.